E agora a gente vai falar sobre o rim. Hoje é o dia do rim e a gente quer saber, né, sobre as doenças que afetam a saúde dos rins. E para entender melhor esse assunto, nós estamos ao vivo com o nefrologista Giorgio Esfredo Bertuzzo, que é do Hospital Angelina Caron, está com a gente. Olá, novamente, muito boa tarde.
Olá, Luciana. Boa tarde, tudo bem?
Tudo certo. E hoje é dia do rim, então é um momento para a gente pensar, né, repensar a saúde dos nossos rins. Os rins são órgãos muito importantes para o nosso organismo. Quais são as doenças que podem levar a um grave problema renal?
Muito bem. Os rins, eles são órgãos vitais. Se a gente não tivesse os nossos rins, a gente morreria em menos de 24 horas, certo? De uma maneira mais simples para os ouvintes entenderem, o nosso rim é como se fosse o nosso sistema de esgoto, certo? Se ele não estiver funcionando da maneira adequada, a gente, obviamente, vai evoluir a óbito. As principais doenças, as que mais acometem o rim e que mais levam os pacientes para doença renal terminal e necessidade de diálise, é o diabetes mellitus, a hipertensão arterial sistêmica, e hoje uma doença que vem crescendo bastante em nível mundial e no nosso país também é a obesidade, que hoje, a gente, até os anos 2000, a gente não tinha tanto problema com isso, mas hoje em dia é um problema de saúde pública e é um importante fator de influência para a doença renal.
Bom, então, para entender cada uma dessas doenças, por que que é a diabetes mellitus? E o que que é a diabetes mellitus, né? E por que que ela afeta o rim?
A diabetes mellitus é uma doença que existe em dois tipos, que é a diabetes do tipo 1 e do tipo 2. Basicamente, de uma maneira resumida, do tipo 1, geralmente a gente nasce com ela, ou logo na adolescência a gente adquire, que o nosso pâncreas para de produzir insulina. Então, o que que acontece? A glicose no nosso organismo, ela sobe a níveis não toleráveis, tá? E a diabetes do tipo 2, normalmente, ela vem na fase adulta. E ela é associada com doenças como obesidade, com hipertensão e com hábitos de vida inadequados. Tá? E ambos, as duas diabetes, no caso, a mesma doença, no caso, elas aumentam o açúcar no sangue. E o que que isso tem a ver com o rim? Na verdade, a doença da diabetes, ela, a grosso modo, no final das contas, ela é uma doença vascular, certo? Dentro dos rins, a gente tem milhões de pequenas... A parte funcional do rim se chama néfron, por isso que o nome da nossa especialidade é nefrologia. A gente tem um número mais ou menos uns 2 milhões de néfrons nos dois rins. E a diabetes, ela ataca diretamente pequenos vasos que vão dentro desses néfrons, e é esse o motivo dela causar doença renal. Então, o fato de afetar esses pequenos vasos vai fazer com que o nosso rim aumente a filtração de uma forma patológica, e faz com que o nosso rim, ao longo do tempo, entre em insuficiência e a gente possa evoluir para hemodiálise.
E o paciente tem sintomas? Ou essa é uma doença silenciosa quando ele percebe o rim já está irreversível, a situação dele?
Exato, essa é a melhor pergunta. Esse é o grande problema da doença renal. A doença renal é uma doença completamente assintomática. O paciente não sente absolutamente nada. E isso pode acontecer até o final da doença. O paciente pode já estar com níveis de doenças renais próximos de ter que iniciar a hemodiálise e o paciente não sente absolutamente nada. A gente costuma falar que o paciente vai ter sintomas quando ele já está próximo de ter que iniciar a hemodiálise. É claro que numa doença renal mais avançada podem vir alguns sintomas, como inchaço, fraqueza, náuseas, vômitos, cansaço fácil... Mas isso é geralmente quando a doença renal está bem avançada e perto de ter que entrar em diálise. Então, esse é um grande problema do rim. A gente só descobre que ele está doente fazendo exames laboratoriais, porque o paciente normalmente não vai ter nenhum tipo de sintoma.
Bom, e então a orientação é que haja o paciente sempre faça exames preventivos e que controle, se for um doente de diabetes, ou tiver hipertensão, ou obesidade, controle essas doenças.
Exatamente. O ideal é o seguinte. O ideal é que a gente faça consulta de rotina com os nossos médicos, né? Pelo menos uma vez por ano que a gente vá fazer consulta de rotina. Pacientes, em especial, do ponto de vista nefrológico, que têm diabetes e pressão alta, é extremamente importante que converse com o seu médico de confiança, mesmo clínico geral ou o próprio nefrologista, e que sempre estejam avaliando o exame de creatinina, que é um exame no sangue, que a gente faz no sangue, e o exame de urina. Por quê? O exame de urina é um dos melhores exames que a gente tem para detectar lesão renal precoce. Porque o exame de urina, quando você tem aparecimento de perda de proteína ou de sangue na urina, isso é sinal precoce de doença renal. E é um exame extremamente simples e barato que qualquer pessoa pode fazer em qualquer lugar. Então, sempre que o paciente apresenta doença de pressão alta ou diabetes, ele procurar o médico dele, fazer exames de rotina, principalmente exames de sangue e exames de urina, certo? E no caso da obesidade, é um pouquinho mais complexo, que além dele ter que procurar para fazer esse tipo de avaliação, é necessário que seja avaliado por uma equipe multidisciplinar para tentar ajudar na causa da doença, que é um pouquinho mais complexa do que as outras, certo? Mas basicamente é isso, é procurar o médico e fazer exames de laboratoriais de rotina.
Certo. Agora, quando um paciente precisa recorrer à diálise, né, qual o prognóstico? Sim. Os rins podem voltar a funcionar? Muitos brasileiros precisam fazer hemodiálise?
Sim, essa também é uma ótima pergunta. A doença renal crônica, ela é uma doença que, nos últimos anos, a gente só vê tendência de aumento no mundo inteiro, tá? Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, Luciana, a gente tem aproximadamente 140 mil pacientes realizando hemodiálise, tá? Em terapia renal substitutiva. A gente, como nefrologista, o termo técnico que a gente usa é terapia renal substitutiva. Por que que a gente usa esse termo? Uma vez que o paciente entra em hemodiálise, um paciente renal crônico com doença terminal, a gente só está fazendo a substituição do trabalho do rim. Então, a máquina de hemodiálise, ou a diálise peritoneal, ou o transplante, eles servem para, na verdade, substituir o trabalho daquele rim parado. Eles não vão fazer aquele rim voltar a funcionar, tá? Isso é uma coisa que é bastante importante, que às vezes os pacientes pensam que eles começam a fazer hemodiálise e os rins deles vão se recuperar. Mas, na verdade, a gente só está substituindo, a gente está fazendo com uma máquina aquele trabalho que o nosso rim estaria fazendo, tá? É bastante importante que, nesse caso aqui, só para deixar bem claro, existem dois tipos de insuficiência renal, certo? A insuficiência renal aguda e a insuficiência renal crônica. Eu estou aqui me atendo à insuficiência renal crônica. Pacientes que têm insuficiência renal aguda são aqueles pacientes que nunca tiveram problemas renais e que, por algum motivo grave, o rim parou momentaneamente de funcionar. E, nesses casos, o rim pode voltar a funcionar. Não por causa da hemodiálise, mas por causa da cura da doença que está levando o paciente a parar o rim. Mas, no caso da doença crônica, que é quando o paciente tem diabetes, hipertensão, ou doenças cardiológicas, ou obesidade, que leva ao longo do tempo o rim do paciente a parar, o que parou do rim, parou. A gente não consegue mais recuperar, tá? Então, quando o paciente entra em hemodiálise, ele entra e é definitivo. A gente só vai tirar ele da hemodiálise se esse paciente receber um transplante renal no lugar da hemodiálise. Aí a gente consegue tirar ele do tratamento de diálise, porque ele vai estar com o rim doado do doador falecido ou do doador familiar, fazendo o trabalho da máquina de hemodiálise, tá?
Uhum. Bom,
você perguntou sobre... Foram três perguntas, né? Eu não me lembro qual foi a outra pergunta.
Mas acho que o senhor já respondeu tudo mesmo, né? Quando que um paciente tem que... qual o prognóstico, né, de um paciente que recorre à hemodiálise, né? Mas o senhor já disse, né, que o rim não volta a funcionar, né? Ele está sendo substituído, sim, né? Agora, o senhor citou aí a insuficiência renal aguda. Muitos pacientes que tiveram Covid, foram internados em UTIs, apresentaram, né, insuficiência renal aguda, né?
Sim, infelizmente sim. O Covid, a síndrome toda do Covid, o Covid é uma doença extremamente grave, e o próprio vírus do Covid, ele diretamente pode afetar o nosso rim, diretamente pelo próprio vírus do Covid e também pelo fato do Covid causar uma mudança hemodinâmica extremamente grave, que o paciente demanda de muita droga para manter a pressão. Então, as causas de insuficiência renal aguda do paciente com Covid são múltiplas, certo? O grande problema é que o paciente com Covid e com insuficiência renal aguda, infelizmente, a mortalidade disso é extremamente alta. Hoje, girando na casa de torno de 80% a 85% de mortalidade, tá? E realmente, essa diferença de insuficiência renal crônica e aguda também tem diferença na mortalidade. A insuficiência renal aguda, ela é normalmente muito mais grave do que a insuficiência renal crônica. Por quê? Porque o paciente normalmente está com os rins funcionando normalmente e por algum motivo grave ele para de funcionar. Então é uma coisa que acontece agudamente da noite para o dia e o nosso organismo não tem tempo para se adaptar a essa mudança. Então é muito, muito maior a mortalidade, muito fácil de um paciente morrer por causa de uma coisa assim. Tá? Mas a doença renal crônica, a diferença é que o rim ele vai parando ao longo do tempo, ao longo de meses, ao longo de anos. Então, o nosso organismo ele vai sofrendo mudanças fisiológicas para tentar se adaptar a essa mudança que o rim traz. Então, nesses casos, a insuficiência renal crônica ela é muito menos grave do que a insuficiência renal aguda. Mas é claro que a insuficiência renal crônica, se ela não for devidamente tratada, o final dela é o quê? É terapia renal substitutiva, que daí, no caso, é hemodiálise, ou diálise peritoneal, ou o transplante renal.
Uhum. Bom, uma última pergunta, doutor Giorgio. Qual é a importância da ingestão de líquidos e qual a quantidade correta de líquidos que a gente deve consumir ao longo do dia?
Maravilha. Essa é uma pergunta bacana, porque a gente tem uma ideia que se a gente tomar bastante água, o nosso rim, por exemplo, isso é uma pergunta muito comum dos pacientes aqui no consultório. Quando eles vêm aqui com insuficiência, com determinados graus de insuficiência renal, eles perguntam para a gente, mas doutor, então eu vou começar a tomar mais água, que aí meu rim vai melhorar. A gente tem essa ideia que se a gente tomar mais água, o nosso rim vai voltar a funcionar melhor, certo? Mas isso é uma ideia errônea, na verdade. Se você tomar mais água, o seu rim vai funcionar exatamente aquilo que ele vai funcionar. Que isso não depende da quantidade de água que você toma para melhora do seu funcionamento renal, tá? Uma coisa que tem que deixar bastante claro para os ouvintes e para os nossos pacientes é o seguinte, o nosso rim ele tem várias funções, certo? Uma das funções dele é tirar sujeira do nosso organismo, outra função dele é manter o equilíbrio hídrico do nosso organismo, ou seja, a gente não pode ter excesso de líquido nem falta de líquido, então esse balanço de quanto de xixi a gente vai fazer é determinado por quanto de líquido que é o normal do nosso organismo, e isso é o que o rim faz. Além disso, ele tem função hormonal e função... ele mexe com a nossa anemia no rim, é uma coisa que quase ninguém sabe, mas o nosso rim ele produz um hormônio que faz com que a gente não tenha anemia. Sem a presença desse hormônio, a gente vai evoluir com anemia. Por isso que é bastante... Os pacientes com doença renal mais avançada, é bastante comum que eles evoluam com anemia, tá? E o rim também vai mexer com o metabolismo ósseo, certo? Então, o nosso rim tem mais de 5, 6 tipos de funções diferentes. Uma delas é tirar água. Então, quando você toma água em excesso e você tiver com excesso de água no seu organismo, o rim vai fazer você jogar água para fora, certo? Então, fica a pergunta, mas então por que que vocês orientam a gente a tomar água, então? Se a gente, tomando mais água, não vai melhorar o funcionamento renal? Na verdade, tomar bastante água ele serve para outras coisas também. Como a gente estava conversando antes, uma coisa bastante importante nesses pacientes, é que nos pacientes que têm problemas renais, quem não tem problema renal, é que a gente sempre se mantenha bem hidratado. Se a gente se manter mal hidratado, a gente pode evoluir com doença renal. Tá? A gente pode evoluir com doença renal aguda, que é o mais grave. E também a gente tendo pouca hidratação, a gente pode evoluir com outros tipos de doenças do aparelho urinário, que são infecções urinárias de repetição, que são os cálculos renais, que é a nefrolitíase, certo? Mas a importância de você se manter hidratado é para você evitar de você ter outras coisas, mas isso não vai fazer seu rim funcionar melhor. Aí a segunda pergunta, que é o quanto que é o ideal de a gente tomar de líquido, a gente como nefrologista, a gente costuma contar quanto de xixi que seria o ideal para o paciente fazer, certo? A gente normalmente calcula, dado técnico, tá? Mas a gente calcula mais ou menos como 30 ml para cada quilo de peso. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa com 70 quilos, o ideal é que ela faça uns 2 litros e meio de xixi por dia. Para ela alcançar isso, ela vai ter que tomar uns 2,5 a 3 litros de água por dia. Que, obviamente, a gente vai ter fontes de água na nossa alimentação, no que a gente come também a gente vai ter água, certo? Não só água pura que a gente toma. Então, a importância de se tomar bastante água é por causa disso, para você evitar de ter outras doenças do sistema urinário e para você evitar desidratação que pode levar você a ter problema renal secundário, não por você tomar mais água ou menos água, entende?
Entendo. Muito bom, a explicação muito boa para os nossos ouvintes. Eu agradeço muito essa entrevista, doutor Giorgio, foi muito explicativa, muito didática. e que as pessoas, que os ouvintes comecem, né, passem a cuidar melhor então dos seus rins, né, que é aqueles que não estão cuidando, né?
Isso, com certeza.
Muito obrigada, viu, pela entrevista, uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana. Obrigado pela oportunidade. Um abraço.
Um abraço. Nós conversamos com o médico nefrologista Giorgio Sfredo Bertuzzo. Ele é nefrologista do Hospital Angelina Caron e ele nos explicou quais as doenças que afetam a saúde dos rins, como a gente deve cuidar dos nossos rins para evitar as doenças, né? Como a insuficiência renal crônica e a insuficiência renal aguda.